E agora, WRF Esporte.
Olá, começa agora o WRF Esporte, apresentação de Bruno Augusto e João Paulo Tílio.
Nesta edição, você confere as informações sobre a estreia do time de vôlei de Prudente no troféu Piratininga.
Fabiana Beltrame faz história e leva ouro no Mundial de Remo.
CEMEP anuncia primeiros jogos da melhor idade para setembro.
Greve nas obras do Maracanã continuam.
Estamos apresentando WRF Esporte.
Estamos apresentando WRF Esporte.
Equipe de vôlei masculino de Prudente estreia no sábado, dia 3, no Troféu Piratininga. O torneio se refere ao segundo turno do Campeonato Paulista de Vôlei Adulto da Primeira Divisão. Alimentos Wilson, Tênis Clube CEMEP, joga às 7 horas da noite contra a equipe de Assis. A disputa ocorre no ginásio de esportes do Tênis Clube de Prudente.
Fabiana Beltrame é medalha de ouro no Mundial de Remo. A conquista ocorreu na manhã desta sexta-feira em Bled, na Eslovênia. Com um tempo de 7 minutos, 44 segundos e 58 milésimos, escreve seu nome na história. A competidora tem duas Olimpíadas no currículo, Atenas em 2004 e Pequim em 2008.
Campeonato Brasileiro 2011. O segundo turno começa com tudo. Matheus Tarifa comenta a rodada.
É, João Paulo, a rodada foi muito movimentada. Os quatro grandes de São Paulo não tiveram bom desempenho, tirando, claro, o Corinthians, que continua líder, venceu o Grêmio com dificuldades no Pacaembu, teve dois expulsos, um jogo polêmico, um pênalti ali um pouco duvidoso, mas o Corinthians foi lá, ganhou e continua a liderança, recuperando, né, da derrota para o Palmeiras no último domingo aqui em Presidente Prudente, no estádio Prudentão. O Santos conseguiu um empate histórico ali contra o Inter em apenas 15 minutos, fez 3 gols. O Palmeiras decepcionou mais uma vez fora de casa, perdeu do Botafogo, que sobe e continua na briga pelo título. E o Vasco, o destaque da rodada, na minha opinião, é o jogo do Vasco, fazendo toda uma homenagem para o Ricardo Gomes, que teve um AVC, um problema sério de saúde. Os jogadores do Vasco e do Ceará se reuniram no centro do campo, fizeram uma oração antes da partida, foi muito legal, e a vitória não poderia ser diferente, foi do Vasco, venceu ali por 3-1, e agora é o vice-líder do campeonato. E o Flamengo, outro carioca, caiu diante do Avaí, o embalado Avaí, que venceu o Figueirense na rodada passada, e agora emenda vencendo o Flamengo. E o Ronaldinho Gaúcho continuou fazendo gols, é o grande destaque do Flamengo. E claro, não poderíamos deixar de falar do Borges. O destaque, o artilheiro do campeonato com 14 gols, marcou mais 2 vezes contra o Internacional.
E o São Paulo, Matheus? São Paulo jogou também.
Olha, o São Paulo decepcionou mais uma vez jogando no Morumbi. O São Paulo, que tem um desempenho muito bom fora de casa e não repete isso no Morumbi. É até um pouco estranho, porque nas campanhas recentes do São Paulo, ele foi campeão exatamente com a ótima campanha dentro de casa. E esse ano, tudo está ao contrário. Isso acontece, na minha opinião, porque o time é armado para o contra-ataque. Então, quando joga fora de casa, ele não se expõe muito e faz um gol no contra-ataque, acaba vencendo ou empatando. Já dentro de casa, quando você tem que comandar a partida, ditar o ritmo do jogo, ele tem um pouco de dificuldade, porque os times se armam bem defensivamente, como é o caso do Fluminense, que venceu o São Paulo por 2-1. E em alguma bola esporádica, algum cruzamento, alguma jogada de linha de fundo, como foi o caso do Fluminense, marca um gol e o São Paulo se perde totalmente. É um destaque negativo, porque o São Paulo é um time que, na minha opinião, tem chance de brigar pelo título devido ao seu elenco muito vasto. E também, falando do São Paulo, para finalizar, o Luiz Fabiano tá voltando, hein? Torcedor São Paulino, fique atento, Luiz Fabuloso, grande artilheiro, um jogador espetacular, está voltando em breve, 2 semaninhas ele vai estar nos campos, viu, João Paulo Tílio?
Pois é, Matheus, bonita homenagem também para o Ricardo Gomes, feita pelos jogadores, vários clubes aí, não somente o Vasco, até rivais do próprio estado, estavam dando essa força para o Ricardo Gomes, e a gente fica na torcida aqui também, né, Matheus?
Com certeza, o Ricardo Gomes, que por onde passou deixou saudades, é um profissional exemplar, isso é, a prova está aí, né, o São Paulo fez homenagem para ele, o Corinthians colocou na camiseta um Força Ricardo, vários outros times do país inteiro fizeram homenagens ao técnico do Vasco. Ele está internado, para quem não sabe, ele sofreu um AVC no último domingo no clássico Vasco e Flamengo. Ele está com um acidente vascular cerebral muito sério, e o quadro nesse momento momento é estável. E ontem, informações que chegam é que ele deu uma risada, ele teve um esboço de algum sinal vital. Isso é uma ótima notícia para todos os familiares, as pessoas que gostam do Ricardo Gomes, que é um grande profissional do esporte. Para finalizar aqui o destaque da rodada do Brasileirão, claro, tem que falar dos primeiros colocados. Os primeiros colocados são totalmente cariocas e paulistas. Isso mostra que o futebol carioca, que de uns anos para trás estava com um pouco de dificuldades financeiras, isso terminou. O líder é o Corinthians, todo mundo sabe, é um time paulista. O segundo colocado é o Vasco, o terceiro é o Botafogo. Olha o Botafogo subindo aí com o Caio Júnior. O quarto colocado é o Flamengo, carioca, que vem também fazendo boas campanhas nos últimos anos. O quinto, o que mais perdeu nessa rodada foi inclusive o São Paulo. Caiu de terceiro para quinto. O quinto lugar é o São Paulo. E fechando os seis primeiros, o Palmeiras segue na sexta colocação, ali batendo na porta da zona da Libertadores, João Paulo Tílio.
E não só na classificação, né, Matheus? Porque nos últimos campeonatos também, os últimos campeões foram entre o eixo e o Rio-São Paulo aí. No ano passado, Fluminense, no retrasado, foi o Flamengo e depois nós tivemos aquela sequência do São Paulo de três títulos, né?
Então isso prova que o futebol paulista e carioca vem dominando completamente o cenário brasileiro. E tem uma ressalva nisso que me deixa um pouco pensativo. Como o futebol é legal, o Internacional não consegue ganhar títulos nacionais. Então ele honra o seu nome, Internacional, e é o papa títulos dos títulos internacionais. Então, o Internacional, fora do eixo, e o São Paulo, ganhou a Recopa, já ganhou duas Libertadores.
Desde 2006, que ele, todo ano ele ganha algum título.
Exatamente,
Internacional.
Exatamente,
João
Paulo,
né?
Ótimo dado. Desde 2006, então já fazem 5 anos que todo ano o Internacional ganha um título internacional. Já nacional, o Inter não ganha desde 79, quando foi tricampeão ali do Campeonato Brasileiro. A torcida do Internacional, ela pede muito um título nacional. Ela pede um brasileiro, uma Copa do Brasil, mas o time sempre bate na trave. Ou é vice-campeão, como foi em 2005, naquele caso da arbitragem, ou é vice-campeão da Copa do Brasil, como perdeu para o Corinthians em 2009 com o show do Ronaldo.
E voltando naquele eixo Rio-São Paulo, Matheus, a gente vê que, de cabeça assim, eu demorei um pouquinho para lembrar qual foi o último título de um time no Campeonato Brasileiro que não é desse estado, e foi o Cruzeiro em 2003. Já fazem o quê? 8 anos aí, então bem distante pro campeonato ficar nivelado entre dois estados apenas.
Mais um dado interessante, João Paulo, porque em 2003, pra quem não sabe, foi quando começou a ter campeonato de pontos corridos no Brasil. E nesse formato dos pontos corridos, o primeiro campeonato teve 24 times, foram mais jogos, foram mais rodadas, e o Cruzeiro foi o único time que conseguiu ser campeão com mais de 100 pontos. Ou seja, aquele time do Cruzeiro voava com o Alex, um ótimo time, o Aristizábal. O Cruzeiro foi campeão em 2003 e foi o último campeão brasileiro fora do Rio de Janeiro e São Paulo. 2004 foi o Santos, 2005 o Corinthians, 2006, 7 e 8 o São Paulo, 2009 o Flamengo e 2010 o último campeão, o Fluminense. Matheus Tarifa, sexto termo de jornalismo para WRF Esporte.
Estamos apresentando WRF Esporte.
A primeira edição dos Jogos da Melhor Idade será realizada em Prudente. Quem tem mais informações é a repórter Jéssica Soares.
É isso mesmo, Bruno. Os Jogos da Melhor Idade serão realizados pela primeira vez. Com promoção da Secretaria Municipal de Esportes de Presidente Prudente, SEMEP, os jogos ocorrem em setembro. O evento tem como finalidade incentivar a prática desportiva de várias modalidades. A competição envolve pessoas que têm mais de 65 anos de idade.
Em assembleia, operários que realizam as obras de reforma do Maracanã mantiveram a greve e as obras continuam paradas. Os trabalhadores alegam que não tem médicos à noite e o risco é grande. Na próxima segunda, uma audiência decide o futuro das obras. Termina aqui mais um WRF Esporte. Apresentação, Bruno Augusto e João Paulo Tílio. Reportagem, Jéssica Soares. Comentários, Matheus Tarifa. Edição, Gersimar Gomes. Coordenação, professor Homero Ferreira. Bom final de semana a todos. Até mais.
Você ouviu WRF Esporte.